No terceiro capítulo da série Envenenados, o assassinato de um líder comunitário no Ceará que lutou contra a pulverização aérea de agrotóxicos. O crime ocorreu há 7 anos e ainda continua impune. E nesse estado, pesquisadores suspeitam que o veneno seja o responsável pelo desenvolvimento precoce de mamas em crianças com menos de 2 anos de idade. Os detalhes com a repórter Marilu Cabanhas.
Mais de 20 tiros. O cruel assassinato do pequeno agricultor e líder comunitário José Maria Filho, Zé Maria do Tomé, em 21 de abril de 2010, no município de Limoeiro do Norte, região do Apodi, no Ceará, ainda continua impune. Acusado como suposto mandante do crime, o empresário do agronegócio João Teixeira Júnior, proprietário da Frutacor, José Aldair Gomes da Costa, gerente da empresa que teria intermediado o homicídio, e Francisco Marcos Lima Barros, morador da comunidade de Tomé, que teria dado suporte ao assassinato, interpuseram recurso contra a decisão que os levam a júri popular. O advogado de Zé Maria do Tomé, Cláudio Silva, lamenta a decisão do desembargador Francisco Martônio, favorável ao recurso dos réus.
É algo que nos surpreendeu, surpreendeu o Ministério Público, os órgãos que acompanham a questão, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos também. Porque é uma decisão, para dizer o mínimo, assim, pouco usual. Porque havendo elementos de dúvida, dirimir a dúvida, é o júri. Nesse caso, o desembargador entendeu que não há nem dúvida, que não há nos autos nada que leve ao céu, o que para nós é algo completamente absurdo.
Outros 3 réus já faleceram. Wesley Hitler Raulino Maia, pistoleiro que teria cometido o assassinato, foi morto pela polícia em 2010. Antônio Wellington Ferreira também foi assassinado por PMs em 2015 e Sebastião Dantas de Barros teria cometido suicídio em 2012.
Ficou demonstrado que eram pessoas ligadas à criminalidade. Enfim, se tivessem vivos, certamente poderiam contribuir com a investigação. O pai do Francisco Marcos teria cometido suicídio. A gente não teve condições de acompanhar a morte desse senhor. Isso foi muito estranha a circunstância da morte, porque, enfim, ninguém comete suicídio do nada, né?
Zé Maria do Tomé denunciava o uso abusivo de agrotóxicos na região que contaminam água, peixes, plantações, solo, trabalhadores e moradores das comunidades da região. Em sua luta, conseguiu aprovar uma lei municipal em Limoeiro do Norte que proibia a pulverização aérea de veneno. Essa legislação causou forte impacto nas empresas do agronegócio e Zé Maria tentava flagrar aviões pulverizando plantações mesmo com a lei em vigor.
Então, tem relatos no processo de ele ter sofrido ameaça do segurança deste aeroporto, onde os aviões partiam. Ameaças do tipo, Zé Maria, você tome cuidado com o que você está fazendo. E o dia seguinte à morte dele, iria haver uma audiência pública, promovida pela Câmara de Vereadores e pelo Ministério Público de Limoeiro, onde ele tinha relatado para alguns colegas que ele teria uma bomba que iria expor nessa audiência. E aí se imagina, pelo que as testemunhas relataram, que ele iria mostrar esse flagrante da pulverização aérea. E ele andava com uma bolsa também, com pendrive, documentos, e essa bolsa nunca foi encontrada.
A lei que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos foi aprovada no final de 2009. Zé Maria do Tomé foi assassinado em abril de 2010. E exatamente um mês depois, essa legislação foi revogada pela Câmara de Vereadores pela força do agronegócio na região. As consequências danosas do uso indiscriminado de veneno são constatadas por diversos estudos acadêmicos. Ada Cristina Pontes Aguiar, professora da Universidade Federal do Cariri e do grupo de pesquisa Trama, Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, vinculado à Universidade Federal do Ceará, estuda os casos de malformações congênitas provocadas pelo uso de agrotóxicos na Chapada do Apodi. A especialista percebeu que houve uma mudança no padrão de adoecimento das comunidades da região. Nos últimos anos, houve aumento significativo de doenças crônicas.
Principalmente os casos de câncer, as desregulações endócrinas, puberdade precoce em criança, principalmente. Em menos de 1 ano e meio, aproximadamente, houve 5 casos de malformações congênitas. E essa comunidade, que se chama Tomé, ela é rodeada por plantações de agronegócio.
A integrante do grupo de pesquisa Trama Trabalho, Meio Ambiente e Saúde da Universidade Federal do Ceará exemplifica os casos de malformação em crianças da região.
Uma das crianças apresenta uma malformação congênita chamada focomelia, que ela nasceu com a ausência dos antebraços e das pernas, que é um tipo de malformação muito associada no Brasil e no mundo ao uso da talidomida. Mas essa criança não tem nenhum histórico na família de uso de talidomida ou de medicações similares à talidomida. É uma hipótese de que ela tenha sido exposta a algum desses agrotóxicos. Os outros quatro casos são casos de cardiopatias congênitas, ou seja, malformações do coração.
Casos de puberdade precoce também são objetos de estudo pela comunidade acadêmica. Com desregulação endócrina, crianças desenvolveram mamas com 2 e 4 anos de idade e a suspeita é de contaminação por agrotóxicos. Históricos de pais e mães dessas crianças estão sendo estudados para poder estabelecer essa relação, informa a pesquisadora Ada Cristina Pontes Aguiar.
Elas desenvolveram telarca precoce com menos de um ano de idade, que é o desenvolvimento de mama fora do período da puberdade, né? Existem estudos, tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional, que comprovam que os agrotóxicos, que essas substâncias químicas, elas atuam como desreguladores endócrinos.
Manuela tinha 1 ano e 7 meses quando a mãe Lucia Oliveira de Tomé, distrito de Limoeiro do Norte, percebeu que algo errado ocorria no desenvolvimento do corpo da filha.
A parte mamária dela estava muito inchada, estava crescida, muito crescida. Para o que a gente conhece de um bebê, era fora do normal. Quando ela fazia xixi, a urina dela estava um pouco diferente, estava um pouco escurecida. E foi quando eu comecei a me preocupar e levei ela na pediatra.
Lúcia Oliveira nunca esteve exposta à contaminação direta de agrotóxicos, mas o marido sim.
A função que ele exercia seria o quê? Pulverizar a plantação. E nessa pulverização, ele literalmente ele se banhava de agrotóxicos. Eu não estava diretamente, mas eu estava também na contaminação ambiental, porque onde a gente mora, todos nós estávamos expostos a essa contaminação.
As pulverizações ocorriam em geral nas plantações de melão e banana para exportação, onde o marido de Lucia estava exposto. Uma hipótese que está sendo analisada é uma possível contaminação durante a fecundação através do espermatozoide do marido. A água contaminada por agrotóxicos também deve ter sido outro fator que contribuiu para a doença de Manuela.
Ele sentiu muitas náuseas, muitas dores de cabeça, sentia dores de cabeça assim, quase de enlouquecer, sabe, dores que ficavam um pouco cego, teve uma infecção intestinal muito, muito séria.
Com o tratamento, as duas mamárias de Manuela já se normalizaram e voltaram ao tamanho adequado para a idade. O tratamento tem dado certo e o objetivo é retardar a puberdade precoce e fazer com que ela cresça uma criança saudável, diz Lúcia Oliveira.
Eles falam muito que estão aqui, estão ajudando na geração de emprego, claro, isso é bem-vindo. Mas que existem uma outra forma de como tratar essa plantação, de como fazer, mas que para as empresas, o beneficiamento próprio é muito mais importante e eles estão realmente aqui consumindo tudo de bom que a gente tem, que é a nossa natureza.
Marilu Cabanhas, Rádio Brasil Atual.